É inegável que nós não fizemos um bom jogo. Tudo que foi planejado, não conseguimos executar da melhor forma possível. O Marcelo, na pré-eleição, tinha falado os pontos fortes do Avaí, sobre a transição. Nós avisamos o atleta também de que não podíamos ter muito foco, ter erro zero. E não, as coisas não encaixaram, o que planejamos não conseguimos colocar em prática. E a gente está numa situação que só nós podemos mudar, vamos analisar o jogo. Marcelo vai analisar, amanhã vamos treinar. E vamos seguir em frente, trabalhar para mudar essa situação. Como eu falei, a gente tem totais condições de mudar essa situação. E creio que a partir de amanhã a gente vai estar focado para o jogo de sábado, que a gente dentro da nossa casa. E são dois jogos dentro de casa, duas derrotas, e a gente precisa ganhar dentro de casa. É isso.
Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington.
Boa noite, André. Ô, Fábio, como foi a participação do Marcelo, até porque ele estava suspenso aí? No que ele te ajudou? Como que foi posso dizer que foi um trabalho a quatro mãos para orientar o time, mesmo não alcançando a vitória hoje diante do Avaí? Obrigado.
Boa noite, Wellington. Então, o trabalho é muito bem integrado. A gente sabe exatamente o que fazer, se portar, né, como staff. A participação do Marcelo foi no hotel, com a nossa pré-eleição. Aqui ele não teve acesso aos atletas, nem comigo na hora do jogo. O que teve a gente já sabia mais ou menos como ia desenrolar o jogo e como a gente poderia mudar a situação, né? Tentamos mais uma vez mudar o esquema tático no segundo tempo. É muito difícil você sair atrás no primeiro tempo com dois gols, a equipe se abaixa, não tem. A gente tentou levantar esse ânimo no intervalo. Eles também não deixaram de correr, de lutar, mas não aconteceu. Erramos aonde não poderia errar e tomamos as transições, que é do jeito que o adversário joga. Agora é analisar e o Marcelo vai conduzir a gente da melhor forma possível.
Agora, Héctor Verlang, do Globoesporte.com. Boa noite, Héctor.
Oi, André. Boa noite. Boa noite, Fábio. Queria aproveitar um gancho dessa última resposta, que falou que no intervalo para o segundo tempo houve uma troca de esquema, né? O que não está funcionando nesse esquema do Vasco? Porque a impressão que passa é que os problemas estão se repetindo, assim, nessa dificuldade Na transição ofensiva e também na recomposição defensiva pelos lados. Existe uma avaliação nesse sentido? Vocês cogitam, por exemplo, mudar o esquema, não só como uma alternativa de jogo, mas já para iniciar uma partida? Esse esquema ele não está dando os resultados que o Vasco precisa?
Boa noite, Héctor. Nós não fomos bem, né? Só que se a gente analisar o primeiro tempo, mais uma vez, os dois gols do Avaí, nós que demos. A gente falou para os atletas que a gente não pode ficar correndo atrás do adversário dentro da nossa casa, né? São seis pontos perdidos. Seis pontos jogados, seis pontos perdidos. Na casa do adversário foram seis pontos disputados e trouxemos quatro pontos. Nós temos que fazer o nosso mando de campo, né? E acredito que não foi o sistema, e sim uma desatenção, da mesma forma que está acontecendo, né? Está sendo corriqueiro, mas acredito muito no trabalho, e acredito muito no trabalho do Marcelo, acredito muito no trabalho do grupo, e sei que a gente vai ter totais condições de mudar o panorama do que vem acontecendo.
Agora, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson.
Boa noite, Fábio. Fábio, eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte: o Vasco fez 5 substituições na partida de hoje, e as 5 da mesma situação. Saiu um atacante, entrou um atacante. Saiu um volante, entrou um volante. Saiu um lateral, entrou um lateral. Será que não está na hora de repensar essa situação do esquema? Você falou agora há pouco sobre isso, mas pelo menos durante a partida. Porque, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, foi modificado o esquema. O Vasco estava jogando naquele 4-2-3-1, praticamente jogou num 4-4-2 no final e conseguiu a virada. Por que que o Vasco não muda a sua maneira de jogar durante as partidas? Acabou ficando preso nesse esquema do 4-2-3-1.
Boa noite, Emerson. Em relação ao esquema, eu vou discordar, porque no segundo tempo a gente mudou o esquema, né? Nós mudamos a forma de jogar, só que não deu certo. Então fica batendo na tecla que é o esquema, e na verdade não é o esquema, né? É postura, é o foco, é a concentração. Erramos muito no segundo terço do jogo, tomamos as transições, ficar correndo atrás para poder fazer um resultado dentro de casa é complicado quando as coisas não se encaixam. E não é porque você troca um jogador da mesma posição que você está mantendo o esquema. Você pode trocar um jogador, um lateral, a gente colocou o Riquelme com a perna aberta, com a perna boa, é mais agudo que o Zeca, que faz o jogo mais por dentro. Então a gente trocou um lateral por lateral, mas com características diferentes. Se ele não conseguiu executar, é uma outra situação. A mesma coisa do lado direito. O Léo já se desgastou muito no primeiro tempo, fizemos a troca, colocamos o Tenório, que é mais agudo, que é garoto, tem mais intensidade, mas não deu certo também. Colocamos o Daniel Amorim mais uma vez, foram poucas bolas que chegaram. Quando a gente lateralizava o jogo, a gente não conseguiu fazer esse cruzamento da melhor forma possível. Tentamos, não deu certo, tem dia que é noite. E hoje não deu certo. Eu estou há muito tempo no Vasco, tenho 20 anos de Vasco, sei da impaciência, vivi isso muito dentro do Vasco, e tenho certeza absoluta. Nesse momento que a gente vai ter condição de reverter, a gente pede confiança que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Tenho certeza que a gente tem totais condições para isso. Obrigado.
Agora o Bruno Cortes, da TV Globo. Boa noite, Bruno.
Tudo bem, Fábio? Eu não peguei o início da coletiva, então desculpa se eu repetir uma pergunta, mas o que eu queria saber de você era assim, o quão preocupante é esse começo de Série B para o Vasco, com 2 derrotas já em 4 jogos, as 2 derrotas em casa.
Com certeza, é uma situação que não é confortável para ninguém, nem para a gente que está trabalhando. Agora, quando a gente fechou, os atletas falaram isso, que o nosso ambiente é um ambiente de trabalho, um ambiente bom, os jogadores se doam, não existe nenhum problema extra-campo para isso. A gente precisa ver onde a gente está errando e a gente precisa trabalhar para poder melhorar. Não é confortável, volto a dizer, não é confortável para ninguém. Não é confortável a gente acabar o jogo, vir aqui e dar as mesmas explicações. O que a gente precisa fazer treinar como a gente vem treinando, né? E ter performance. E acredito muito que a gente vai conseguir obter êxito.
Agora, Rafael Fernandes, do Vasco Notícias. Boa noite, Rafael.
Boa noite, André. Boa noite, Fábio. Fábio, eu queria te perguntar, em relação ao Sarrafiori, que já é o segundo jogo consecutivo que ele está no banco de reservas e vocês optam, a comissão técnica opta por não utilizar o Sarrafiori. É ele que vinha jogando nas 4 partidas, se não me engano, que ele atuou. Ele jogou bem, demonstrou um bom desempenho, já fez gol. E essas 2 últimas partidas vocês optaram por não utilizá-lo. Queria que você explicasse essa não utilização do Sarrafiori nesses 2 últimos jogos. Boa noite.
Boa noite, Rafael. Então, pela característica do jogo que a gente tentou um jogo pelo lado do campo, né? O Marquinhos é um jogador que estava tentando, estava o nosso homem que dá a última bola. A gente precisava fazer troca em outros setores do campo e não tinha como colocar o Sarrafiori, mas a gente tem total confiança no atleta. E também achamos que ele foi bem nas partidas, mas ele continua sendo opção e quando tiver oportunidade ele vai entrar para poder cumprir a função dele.